Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Nós estamos ao vivo pela frequência 106,1, estamos também ao vivo pelas nossas redes sociais através da TV Mais. Você pode nos acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube, coloca no seu celular, na sua Smart TV, onde você quiser, pode nos assistir. Claro que estamos ao vivo também pelo nosso portal maisfm.com. Você assiste esse e toda a programação da Rádio Mais FM, este programa e toda a programação da Rádio Mais FM, acessando o nosso portal maisfm.com. Lembrando que o programa Mais Justiça, ele é um programa vinculado à Rádio Mais FM e TV Mais, mas é também um programa que está acessível em formato de podcast. Todas as edições do programa Mais Justiça você pode assistir acessando o portal maisfm.com ou acessando a sua plataforma de áudio predileta. As mais conhecidas, Spotify, Deezer, a que você preferir. É só colocar lá, Mais Justiça, e consegue nos assistir. Baixa no seu celular, compartilha para quem você quiser. Nesse programa de hoje, quero dar as boas-vindas ao advogado e presidente da OAB Subseção Iguatu, Dr. Danilson Passos. Seja bem-vindo ao programa Mais Justiça. Bem-vindo também à Rádio Mais FM e TV Mais. Bom dia.
Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Mais FM, né, aos colegas advogados, à população da região Centro-Sul. É sempre um prazer, né, estar aqui na rádio, debatendo, né, os temas importantes às sociedades, falando da instituição. Essa parceria com a Mais FM é excepcional, né? Ela vem desde a gestão do Dr. Romualdo, passando pela gestão do Dr. Marco Antônio Sobreira e alcançando a atual gestão, né? O qual eu ocupo a presidência. E é excepcional, né? Um momento onde os advogados podem se expor, né? Expor os conhecimentos, expor o seu nome para a sociedade, né? E também oferecer um serviço, né, à comunidade de informação, de dúvidas. Então, assim, é excepcional a ideia, formidável, vem dando certo, né? Desde que, né, que inerente a esse objetivo comum de informar a população, de passar conhecimento, que é o importante, né? Passar conhecimento, Daniel, para toda a população. E hoje estou aqui à disposição falar um pouco sobre o que nos espera, né, nesses próximos 3 anos. Então, estou aqui à sua total disposição, Daniel. Fique à vontade.
É isso mesmo, doutor Danilson Passos, presidente da Subseção de Iguatu. Esse foi, e sempre será o objetivo do programa, informar, esclarecer os nossos ouvintes, esclarecer os nossos internautas com relação aos seus direitos e deveres. E os advogados que passam por aqui se colocam à disposição para isso, de forma gratuita, voluntária, tiram um tempo do seu dia, que já é muito corrido, que a gente sabe a correria de quem é um profissional da advocacia, mas tiram esse tempo para vir aqui ao programa Mais Justiça toda semana. Não tem advogado que não queira participar, todos vêm com o maior prazer e se dispõe justamente a isso, né? A dar esse tempo, ofertar esse tempo à população. Essa consulta jurídica gratuita, essa orientação semanal que acontece aqui no programa Mais Justiça. Bom, mas o programa de hoje, ele é um programa um pouco diferenciado, mas também a abertura para a participação popular. Chamo você, ouvinte, você internauta, que queira participar conosco, canais liberados. Nosso WhatsApp, 883581-2171. Nosso WhatsApp, também telefone fixo. Nós temos também as próprias redes sociais, que vocês podem participar. Nosso Facebook e também o nosso YouTube. Comenta lá na publicação. Encontra os nossos canais. Rádio Mais FM tem a sua página no Facebook. Também a TV Mais tem sua página no Facebook e o nosso canal no YouTube, coloca TV Mais Iguatu, você consegue nos acompanhar. Doutor Danilson, nesse programa de hoje, a gente vai começar a falar contigo justamente que você vem da sua segunda gestão, né, no seu segundo mandato, à frente, portanto, da subseção de Iguatu. A gente teve em novembro do ano passado as eleições para a Ordem dos Advogados do Brasil, tanto a subseção quanto a OAB estadual. E a gente já tem esses primeiros meses aí, o segundo mês em específico, da sua gestão em 2022. O que já aconteceu desde o dia 1º de janeiro até hoje no que se refere ao futuro da advocacia no nosso município?
Daniela, a pergunta é muito boa, né? Agora está melhor, né? A pergunta é muito boa. É os objetivos. Os objetivos da nossa gestão. Nós passamos os três primeiros anos, como está toda a sociedade, os três primeiros, né, períodos foram dificuldades em virtude da pandemia. Tentamos nos adequar, como toda a sociedade mundial tentou se adequar à nova realidade. Construímos na subseção a diretoria salas, né, para os advogados poderem fazer audiências virtuais, salas para os advogados poderem fazer reuniões, né? Tentamos distribuições de equipamentos, né, aos advogados. Tentamos facilitar, né, a criação do balcão virtual, o despacho direto virtual com o magistrado. Foram esse tipo de tarefas que foram desenvolvidas, né, durante o período dos três anos, né, anteriores, em virtude do momento singular e peculiar que a sociedade vivia, e a advocacia não era diferente, e tivemos que se adequar à nova realidade, que trouxe frutos, né? Deu para ficar nas audiências virtuais, né, onde o advogado pode fazer essa audiência no local que ele desejar, e o OAB oferece um equipamento, né, salas, para que o advogado queira realizar suas audiências. E nesses próximos três anos, nosso principal objetivo é ampliar o que já foi oferecido. Agora recente, nós estivemos em Fortaleza, a diretoria, com reunião com o presidente Arinaldo. E essa reunião inicial, né, foi a primeira reunião após as eleições, era para nós traçarmos, né, os primeiros objetivos dessa gestão. Então, e numa conversa ótima, onde o presidente estadual, ele recebeu muito bem, nós, em questão da infraestrutura, a ampliação, né, ou a criação, isso nós vamos decidir, vai ser a classe de advogados que vai decidir da nossa região, sobre o nosso novo auditório, reforma do Clube dos Advogados, será realizada, ele já autorizou
tudo melhoria para a reforma, própria subseção.
Para a subseção. E debatemos muito a questão da oferta do serviço pelo judiciário aqui na nossa região, né? Há diversas reclamações dos colegas advogados em decorrência da morosidade, né, do judiciário. E sentamos, né, juntamente com o secretário-geral, o doutor Davi Sombra, sobre essas questões que rodeia a nossa região no que se diz a oferta do serviço, né? Audiências marcadas a um longo prazo. Às vezes o advogado é uma coisa simples, uma ação simples, o advogado, para defender o direito do cliente, dá aquela entrada, mas a audiência, a primeira audiência, que seria a audiência de conciliação, acontece meses, muitos meses depois, acaba até perdendo o sentido daquela demanda. E conversamos com representantes do tribunal, com o corregedor, que ficou alinhado as primeiras tarefas para alcançarmos, assim, o objetivo dessa melhoria. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas vai ser o desejo que, dentre outras questões, que sejam uma das marcas da próxima gestão, que é estar mais próximo do advogado nessas questões, nessas reclamações. Porque se o judiciário funcionar, não pessoalmente o advogado, mas o cidadão, você que vai precisar de um, se você precisar de uma demanda judicial, esperar 6, 7 meses, às vezes uma coisa simples, ficar para uma audiência, não há sentido, né? Fora os outros, eu estou dando um exemplo das audiências, mas há outros fatores, né, que incomodam.
O atendimento presencial nas comarcas também foi pauta e será pauta e luta da advocacia aqui no município de Iguatu?
No tocante aos atendimentos presenciais, na reunião com o presidente Arinaldo, o que se atestou é que não há mais sentido essa ausência de atendimento, né? Não há mais sentido, em decorrência do avançar das vacinações, né? Dos cuidados sanitários que podem ser utilizados. Então, temos o período já avançado da vacinação no estado. Tem a necessidade dos cuidados sanitários. Então, essa demora no atendimento presencial não há mais qualquer sentido. E sim, foi pauta da reunião, que é uma das grandes também reclamações dos colegas advogados, esse atendimento ainda, né, de forma ainda, vamos dizer assim, singular, baseada ainda no período da pandemia, né, que não há mais qualquer sentido. E o presidente Erinaldo, ele entende da mesma forma, e vamos lutar para que, né, retorne dentro das novas realidades, né, os atendimentos presenciais.
Até porque muitos serviços públicos já retomaram seus atendimentos, as instituições privadas então nem se fala, muitas delas nem chegaram a fechar em momento algum, então é também colocado como justificativa isso, né? Toda a economia do país já começa a se movimentar. A gente teve que dar uma pausa agora por conta dessa terceira onda. Mas a terceira onda, ela vem com um avançado da vacinação. E também é importante lembrar que já há 2 anos de pandemia, as pessoas já devem se acostumar a tomar determinadas medidas, a tomar determinados cuidados que vão ficar. Então, talvez seja exatamente isso que o Danilson esteja colocando, né? A gente já sabe como lidar quando a pandemia está realmente agravada. Então, que os serviços não parem por conta disso, que se tomem os devidos cuidados. Isso sim tem que ser priorizado.
Exato. É um fato, né? A pandemia é um fato, mas é evidente que a realidade de hoje não é a realidade de 2 anos atrás, né? Há vacina, as pessoas estão se vacinando, já há um certo conhecimento sobre o vírus. Então, tem, sim, outros, como você falou, tão bem falou, as escolas estão retornando, outros órgãos estão funcionando, né? Então, assim, está na hora, né, de realmente o judiciário retornar. Como eu falei inicialmente, teve avanços, as audiências virtuais, elas vieram para ficar, mas nem todas as audiências dá para fazer de forma virtual, porque cada demanda, cada audiência vai ter sua peculiaridade, né? Mas já está na hora, né, de retornar. Juntando, né, somando-se com as novidades que vieram de positivo, né, dos avanços, né, e seja aplicado agora com o retorno dessas atividades tão necessárias, né?
É um exemplo que a gente colocou, inclusive, aqui no programa da Justiça, na última edição, que nós falávamos sobre direito previdenciário, algumas ocasiões em que, por exemplo, numa audiência de concessão de benefício, onde o juiz é que vai determinar o sim ou não para a concessão daquele benefício junto ao INSS, é impossível ele perceber fisicamente se aquele cidadão pode comprovar que é um cidadão que vive da roça, que trabalha na agricultura. Numa audiência virtual é mais complicado, mas presencialmente ele tem figuras físicas que podem comprovar que aquele cidadão é de fato aquilo que ele está falando, né? Então tem essa peculiaridade também no caso dessa luta para a volta das audiências presenciais.
Exatamente, das audiências presenciais, do despacho no balcão presencial. Como eu disse, houve avanço. Hoje mesmo, conversando, atendendo um colega advogado, ele mencionou, nós falamos sobre o balcão virtual, sobre o atendimento dos magistrados de forma virtual. Isso é mais um mecanismo, né? Uhum. Que tem que ser, não pode somente
não
ser
pode
isso.
Ser o único.
Não pode ser, pronto, perfeito, não pode ser o único. Tem que ser mais um dos mecanismos de atendimento. Quando a gente fala ao advogado, quando a sociedade poder entender, não é só o advogado, é a sociedade, porque o advogado, quando ele vai, busca o poder judiciário, não é um interesse particular dele, isso é um interesse do cliente, do cidadão.
Perfeito, a gente sempre coloca, né, e sempre esclarece isso. Quando um advogado vai a uma vara civil ou criminal, ele não está ali para resolver um problema dele, ele está ali para resolver um problema de outro, ou de outros, né? Muitas vezes ele vai para resolver vários problemas de várias pessoas que estão tendo demandas. Então, quando o Danilson coloca aqui que existem essas lutas, que existem esses pedidos, é justamente, não é em prol da advocacia, mas é em prol da sociedade que a advocacia está representando.
Exatamente. E as questões sanitárias, ela tem que ser observada. Vou dar um exemplo aqui da nossa realidade lá da OAB. Os primeiros encontros, reuniões, ainda não aconteceram, né? O primeiro encontro, que é a abertura, né, tanto na estadual como na local, né, elas não aconteceram como já aconteciam, né, nos anos anteriores. Nós agendamos, a diretoria agendou determinada data para a reunião, aconteceu imprevistos, aconteceu detalhes que não deu para se concretizar, mas na próxima semana, se Deus quiser, vamos estar agendando a data do primeiro encontro dos advogados, né, dos presidentes de comissões, dos conselheiros, da diretoria, todos juntos. Lógico, vai ser uma reunião como acontecia nos anos anteriores?
Não.
Mas vai ter todo aquele cuidado sanitário. Por quê? Porque é lá nessas discussões, nas reuniões, que a gente debate o futuro da advocacia, né, as dificuldades, e procura de uma certa forma resolvê-las. Então, assim, até a própria instituição, eu me lembro quando na minha primeira reunião que houve, né, era as autoridades locais estavam presentes, eram bandas, era uma grande festa. Essa realidade não pode mais acontecer, né, infelizmente. É, mas a reunião não tem como deixar de acontecer, porque ela pode ser feita em outros modos, desde que tenha certos cuidados, né?
Muito bem, vamos trazer justamente essa fala e essas características da sucessão aqui de Iguatu, em específico a gestão do advogado e presidente da sucessão, Danilson Passos. A gente percebe, Danilson, na gestão anterior, e ao que parece também nessa, é uma gestão igualitária, onde homens, mulheres, jovens, veteranos tem vez e voz. Isso permanecerá, inclusive, na divisão, na distribuição das comissões temáticas, nas presidências, nos cargos de confiança. Tudo isso também será dado continuidade a partir desse ano.
Exatamente. Porque deu certo. Deixa eu explicar. A instituição, a sede da instituição, era um local solitário. Né? Não, antes das reformas, era um local solitário. Em regra, os advogados só andavam lá quando em momentos determinados de festa. Não, com a criação das salas de reuniões, sala de atendimento, sala de realização de audiências, atendimento do INSS, todo dia os advogados estão lá. Então, todo dia os advogados estão na sede. Quando assumimos a direção, foi para ampliar essa participação. Nós triplicamos a quantidade de comissões, e nessas nós já vamos aumentar, vai surgir novos presidentes de comissões, né? No mínimo 6 ou 7, eu estou conversando com os colegas para assumir. Então, as anteriores, mais novas comissões. Fazer com que a OAB não seja a cara só apenas do presidente, mas a cara da advocacia da região Centro-Sul, e que todo advogado se sinta um pouquinho integrante, não integrante como advogado, mas sim integrante da própria administração, participando. Aí nas próprias comissões, a participação de diversos advogados, porque a comissão ela não é formada apenas do presidente, tem, como o nome já diz, é uma comissão, há todo um grupo de colegas advogados que coloca o seu nome à disposição para que toda aquela comissão, como você falou, do previdenciário, do direito penal, do direito administrativo, do consumidor, possa funcionar, né? Possa funcionar e trazer frutos para a advocacia. Então, esse, que é uma das características da gestão, que é a participação coletiva dos colegas advogados, essa com certeza vai permanecer, com certeza.
A gente exemplifica que a gente já trouxe aqui para o programa participações dos presidentes de comissões. Eles participam de campanhas locais, campanhas estaduais, acompanhando as lutas da OAB Ceará, que é necessário que haja, de fato, essa ligação entre as subseções para com as campanhas estaduais. E as comissões também servem para isso, para abraçar as causas e trazer para os seus municípios, levantar essa bandeira todos em conjunto. A gente pode dar exemplo aqui da Comissão do Direito do Idoso, que participa de campanhas, da mulher advogada que participa de campanhas, enfim, não vou citar todos, que são mais de 20.
Não, na verdade, são as comissões que fazem com que, vamos dizer assim, a máquina funcione, que a OAB funcione, porque são a cada comissão daquela que traz os seus problemas dentro daquela temática. Por exemplo, todo dia tem presidente de comissão querendo marcar reunião, querendo debater, né, querendo sentar para resolver problemas, e aí voltados àquele tema específico, né, aquele tema específico. Então, e a região Centro-Sul, assim, eu não tenho o que reclamar dos advogados. Todos querem participar, né, vir ao programa Mais FM, né, desejam estar aqui dando a sua contribuição. Hoje, com os advogados, eu queria ser convidado, queria participar. Eu disse, vamos participar, vamos tirar um tempo para você ir a Mais FM falar. Então, assim, essa é a cara da instituição, né? Essa é a... é a nossa marca da gestão. Além de tudo que foi feito, mas a marca eu quero deixar essa assim aqui, e que não vai se acabar jamais, porque é uma coisa que não tem mais volta, a participação dos colegas advogados. Nos juramentos, nós já vamos ter juramentos a próxima semana de novos advogados, ele já vai convidando o colega advogado. No juramento, quando ele se tornar efetivamente advogado, ele já convida para ele participar da comissão, que ele tenha mais afinidade, mostrando que tanto é bom para o advogado, sim, participar das comissões, porque geralmente ele participa de umas comissões que ele se identifica com a matéria.
Uma área, né?
Exatamente, com a área. E ali há discussões entre eles, ele vai se aperfeiçoando, né? É. Além de ele interagir com outros colegas, que é importantíssimo, ninguém faz mais nada só, né? E criar novas parcerias com os colegas advogados e se desenvolver profissionalmente. Então, assim, essa é uma marca, não tem mais retorno. A participação geral de todos os advogados que desejam e querem participar da instituição.
Uma outra característica que eu posso apontar aqui, Danilson, para que os nossos ouvintes internautas também percebam, é a presença dos jovens advogados dentro dos cargos de confiança da subseção de Iguatu e, em conjunto, os veteranos, os advogados mais experientes, trabalhando com eles. Então, há uma troca de experiência muito positiva.
Lógico,
com relação a isso.
Exatamente. Os advogados veteranos, que têm toda uma carreira de luta, porque a advocacia é algo muito difícil, né? O dia a dia da advocacia não é instrumento fácil. Você defender alguém sempre é sempre muito difícil. Fácil é jogar pedra.
Fácil é apontar.
É jogar pedra. Isso é fácil. Agora, defender, lutar contra o sistema, né? Tá o dia a dia no balcão, na luta em face do seu cliente, é muito difícil. E a participação dos advogados mais veteranos, passando essa experiência para os colegas advogados, narrando situações específicas, né? É importantíssimo. E dentro dessa ótica também, aí vem a questão do aperfeiçoamento, né? Do aperfeiçoamento intelectual, né? Do colega advogado. E já pensando aqui, mudando de tema, mas já puxando uma coisa na outra, a nova diretoria, ela inovou. O sistema de aperfeiçoamento do advogado é distribuído, é direcionado pela ESA, né, que é a Escola Superior. Então, e na ESA, a nova equipe que vai participar é toda formada, né, por advogados voltados para a área da educação, né? Colegas que têm experiência nessa área, que além de advogados são professores. Então, assim, já me reuni também em Fortaleza, aqui a presença da ESA vai ficar com o Dr. Elmo Menezes, já me reuni em Fortaleza com os dirigentes da ESA, então quer dizer assim, vamos ampliar, né, cursos, projetos voltados para o aperfeiçoamento. Então, aperfeiçoamento do jovem que continua e do colega advogado mais veterano que já está numa caminhada há um longo tempo, né?
Esse veterano que pode estar nos acompanhando nesse momento pode pensar, mas só vem curso para os jovens. Não. Na verdade, a pandemia trouxe uma característica que vai ficar, que é a digitalização dos serviços. E os veteranos que ainda não dominam ou que não querem dominar o mundo da informática, da tecnologia, eles precisam se aperfeiçoar nisso, porque é uma característica que vai ficar. Muitos dos serviços que foram facilitados pelo caminho digital, os advogados veteranos que não tinham o costume, precisam estudar também.
E outro detalhe, Daniele, sobre isso. Quando a direção assumiu, veio a pandemia, veio a digitalização, veio os processos virtuais, as audiências virtuais. E aí, como fazer? E os colegas advogados que já estão há mais tempo, que já, né, que não dominam até hoje. Pegamos dois servidores, né, o André, o Chaim, que entendem, né, da parte de informática, que dominam, direcionados a atender os advogados. O advogado tem qualquer problema no computador, ele vai ligar lá para o AB ou ligar diretamente para os servidores e vai agendar, o servidor vai lá e vai ajudá-lo naquela tarefa relacionada à parte virtual. Então, assim, foi já com essa sensibilidade da mudança, né, que às vezes realmente quando você já está mais tempo, para você se adequar um pouco mais difícil, já pensando nisso, nós direcionamos dois servidores para atender essa classe. E acaba atendendo o jovem que está iniciando, que também tem dificuldade, como aquele mais veterano, que tem que se adequar a facilitar o trabalho dele, né? Porque realmente, no estado do Ceará, eu acredito que quase 90%, mais de 90% dos processos já estão de forma virtual, né? No nosso estado, aqui na região, né?
É equilibrar as partes, né? É tratar os iguais como diferentes. O diferente aquele jovem que domina uma determinada área, mas não domina a experiência. O experiente que domina a experiência pelo tempo de advocacia, mas não domina o digital que está chegando. Então, é equilibrar justamente as partes.
Exato.
Se faz necessário em qualquer instituição. E numa instituição como a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em especial a Subseção de Iguatu, que tem, se não me falha a memória, mais de 300 advogados, tem que se trabalhar com isso. E nesses 300 advogados, Danilson, queria que você também já aproveitasse e falasse se você já tem previsão de visitar os municípios que compreendem a subseção. Porque quem está nos acompanhando, a gente fala subseção de Iguatu, mas não é só Iguatu. A subseção também atende outros municípios.
Exatamente. Eu só volto no parênteses aqui do atendimento, vou já entrar nessa das outras comarcas. Quando nós decidimos estruturar a sede, alguns colegas dizem assim, ah, você vai gastar esse dinheiro aqui, o pessoal não vão vir para a subseção, para participar de reunião, para fazer audiências virtuais, não vão vir. Eu disse, não, eu acredito que sim, que estarão presentes, porque o mundo está mudando e as pessoas vão precisar de auxílio, muitos vão precisar, todo dia tem, eu já estou pensando em fazer uma nova sala, porque são uma nova sala de audiência, porque tem a sala de atendimento, tem a sala de reunião e tem a sala de audiência. A ideia é fazer mais uma sala, por quê? Por causa das agendas, o pessoal procurando, pedindo, e às vezes não consegue, né? Porque tem aquelas audiências no mesmo horário, às vezes uma audiência demora um determinado período, não dá para encaixar todas na busca. Então a gente já está querendo desenvolver uma nova sala. No tocante às comarcas vizinhas, o nosso objetivo, como eu disse, é integrar, é que todos participem. O que foi que a diretoria, em última reunião, nós vamos colocar, em última reunião da direção, dos diretores, vamos passar para o conselho, que haverá reuniões periódicas nas principais comarcas da subseção de Iguatu, a Copiara, Mombaça, Vaze Alegre, para que esses colegas eles possam participar, porque o que acontece? Às vezes eu moro em Mombaça, moro em Vaze Alegre, é distante.
Sim.
É distante para a nossa subseção. Então, a ideia é que a OAB vá aos locais, que lá faça reunião e escute. Outra ideia também, que é uma experiência, a subseção é muito grande, né? E acaba não dando aquela assistência. A ideia que a luta minha e do Dr. Rangel Ribeiro, que é o vice, que é a copiar, é que a gente faça uma nova reestruturação. O nosso objetivo é fazer uma nova reestruturação nas dimensões da subseção, onde possa criar uma subseção de Acopiara para atender Mombaça, para atender ali Catarina, que hoje é. Catarina pertence ao Tauá, muito distante, que possa pertencer à Acopiara, você está entendendo? E aí a OAB esteja mais perto dos advogados, né? Um objetivo, nós na primeira reunião também com o doutor Arinaldo, falamos sobre esse tema. O doutor Arinaldo foi promessa de campanha lutar pela essa divisão, porque há todo um procedimento administrativo dentro da própria subseção para se criar outra. Mas o primeiro pontapé é querer. E aqui a nossa subseção volta, que volta os olhos para a necessidade da advocacia, entende que há essa necessidade. Para quê? Para que a subseção esteja mais próxima do advogado.
Muito bem, olha só, chegamos aos minutos finais.
Não acredito, não.
Do programa Mais Justiça. O papo muito bom, é bom informar, é bom esclarecer o ouvinte, é bom trazer essas informações para a população, até para saber o que é a subseção, o que faz uma subseção, como funciona a advocacia. Então, Danilson, suas considerações finais com relação à sua gestão, com relação a objetivos para esse ano que se inicia, porque ainda estamos no segundo mês do ano.
Exato. Não, a mensagem é que a direção em nenhum momento para, sempre pensando em trazer melhorias para a advocacia, de estar perto dos advogados. Isso é um ponto, constantemente pensando em reuniões, pensando o que fazer nesses próximos 3 anos. Essa é a mensagem que eu dou para os colegas advogados, que os colegas advogados tenham a plena consciência que sempre terão uma direção próxima deles, porque eles precisarem. E outra mensagem também voltada à advocacia é para os ouvintes, que todas as oportunidades que eu tenho de falar para a população é sempre lembrar que sempre que tem algum problema que necessite de orientação, procure um advogado de sua confiança, né? Não vá procurar aventureiros, pessoas que você não tem realmente conhecimento se são advogados, né? Procure seus advogados de confiança, ou que se você não tem um advogado de confiança, pergunte a um amigo, a uma amiga, quem é o advogado dela de confiança para ser indicado, para ter a melhor orientação. Por quê? Porque no mundo de hoje, de constantes mudanças, e que nós precisamos sempre de orientações de pessoas capacitadas. E às vezes acontece muito do cidadão comum de boa fé, procurar pessoas de má fé e acabam sendo prejudicadas. A mensagem para os ouvintes é essa. E desejar também um excepcional final de semana a todos, né? E que todos tenham um final de semana em paz. E mais uma vez agradecer o espaço, a Mais FM, a você, Daniela, que sempre aqui nos atende com um sorriso, né? E com a maior atenção, né? Muitíssimo obrigado.
Nós é que agradecemos a presença, Danilson Passos, advogado e presidente da Subseção de Iguatu, trazendo importantes informações para vocês, ouvintes e internautas, reforçando o convite dele, você, ouvinte internauta, que necessitar em algum momento da sua vida, que é com certeza muito provável, da presença e do auxílio de um advogado, procure a subseção. Lá, inclusive, tem a lista de todos os profissionais. Então, se você tem problema numa determinada área, o pessoal de lá vai poder lhe ajudar com toda certeza, indicando, inclusive, um profissional daquela área, assim você queira. Então, obrigada a você, ouvinte, você, internauta, que acompanhou este programa de hoje. Lembrando, ele fica gravado no nosso Facebook, também no nosso YouTube. Fica também em formato de podcast no portal maisfm.com ou na sua plataforma de áudio predileta. Muito boa tarde a todos. Até a próxima sexta-feira, sempre trazendo um advogado e profissional da área do direito para tirar as suas dúvidas e trazendo informações importantes à sociedade. Boa tarde, até a próxima semana.